Programa UEMP Rádio.
Boa noite, estamos aqui no programa UEMP na Rádio. Nós somos estudantes de Medicina Veterinária da Universidade Estadual do Norte do Paraná e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a leishmaniose na saúde pública.
A leishmaniose é uma doença mais comum do que se ouve falar, principalmente em cães. Agora a gente vai fazer e responder algumas perguntas sobre a leishmaniose. É uma doença perigosa para os seres humanos?
Sim, pois trata-se de uma zoonose. Então, ela é transmitida de animais para humanos e também de humanos para os animais.
Essa doença tem alta ocorrência na nossa região?
A leishmaniose ela tem uma maior ocorrência nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste. Porém, alguns dados publicados mostram que na nossa região, a forma mais comum de leishmaniose é a tegumentar, que abordaremos mais à frente.
Falando sobre a doença em si, ela também pode afetar os gatos, além dos cães?
Sim, ela também afeta os gatos, porém a manifestação clínica geralmente é uma forma mais branda.
Como essa doença é transmitida?
Ela é transmitida através da picada dos insetos contaminados com o protozoário da leishmania. Os insetos mais comuns são os flebotomíneos, popularmente conhecidos como mosquito palha, asa dura, birigui e tatuquiras.
Como ocorre a transmissão para os seres humanos?
Ela ocorre da mesma maneira que ocorre nos animais, ou seja, pela picada dos insetos contaminados com o protozoário, sendo que entre eles o mosquito palha é o mais comum. Vale a pena ressaltar ainda que a leishmaniose ela possui dois tipos de apresentação, a leishmaniose visceral, que é mais comum nas áreas urbanas, e a tegumentar, que é mais comum na área rural.
O que podemos observar de sintomas em humanos?
Na leishmaniose tegumentar, de maneira simples, os humanos vão apresentar úlceras em região de pele e mucosas, porém essas não são contagiosas em contato direto. A única forma de transmissão é pela picada dos insetos contaminados com o protozoário. Já na leishmaniose visceral, pode causar febre de longa duração, perda de peso, fraqueza, aumento do fígado e do baço, anemia, tosse, dor abdominal, diarreia e também aumento dos linfonodos.
Em animais, quais são as manifestações mais comuns dos dois tipos da doença?
Nos animais, na leishmaniose tegumentar, ocorre lesões arredondadas na pele que começam inicialmente pequenas e indolores, porém vão evoluindo e se tornando cada vez maiores e mais avermelhadas e se espalhando pelo corpo do animal.
Já na leishmaniose visceral, é manifestado nos animais que demonstram a doença através de apatia, lesões de pele, queda de pelo, emagrecimento, lacrimejamento e crescimento normal das unhas. O animal pode apresentar também uma paralisia dos membros posteriores, ou seja, das patas traseiras.
Essa doença em cães e gatos tem cura?
Não, ela não tem cura, mas pode ser tratada utilizando medicamentos conhecidos como milteforan em cães e acompanhamento veterinário, visto que o parasita continua apresentando no corpo do animal na maioria dos casos. Já em gatos, o tratamento é feito utilizando o allopurinol, que tem apresentado boas respostas, mas vale ressaltar que ainda assim é importante e necessário o acompanhamento veterinário, visto que o parasita ainda continua no corpo do animal.
E para humanos, a doença tem cura?
Sim, em humanos ela pode ser tratada adequadamente, ela possui cura, o tratamento é gratuito e está disponível no SUS.
Como funciona o tratamento para a leishmaniose?
A leishmaniose tegumentar é tratada com medicamentos específicos, repouso e boa alimentação. Mas mesmo com o tratamento, as feridas cutâneas podem retornar em até 6 meses. Já a leishmaniose visceral, em humanos, é tratada também com medicações específicas que não eliminam completamente o parasita do corpo, mas são eficazes. Vale lembrar que a leishmaniose visceral, não for tratada adequadamente, pode migrar no corpo e afetar o baço, fígado e medula óssea. Se não tratada, ela pode levar animais e humanos à morte.
Se o meu animal contrair a doença, quais as ações que devo realizar?
Primeiramente, levar o animal ao veterinário para que sejam feitos os exames necessários para confirmar o diagnóstico e para que seja instruído o tratamento necessário para o animal. Com isso, em caso de que o animal deve permanecer em repouso e ter boa alimentação. Em casa, ainda é preciso que o animal fique isolado caso tenha o contato com outros animais, pois assim a chance de transmissão da doença diminui. Caso o animal for positivo para a doença, é preciso que os humanos ao redor tomem cuidado com a transmissão, pois fazendo uso de repelentes na pele para evitar a picada de insetos.
Como é feito o diagnóstico da leishmaniose em humanos?
No caso da leishmaniose tegumentar, o médico irá avaliar o paciente e os sintomas da doença, como as feridas na pele. O médico ele poderá pedir exames de laboratório para confirmar o diagnóstico. Os exames podem ser feitos por meio de raspagem da ferida ou de biópsia da ferida com anestesia local. No caso da leishmaniose visceral, o paciente geralmente apresenta febre com duração de mais de uma semana. O médico vai examinar o paciente e verificar se existe aumento do baço ou do fígado e pedir exames para verificar se existe anemia junto com diminuição de outros componentes do sangue. Podem ainda ser necessários outros exames para confirmar a leishmaniose visceral.
E para os animais, quando é realizado o diagnóstico?
O diagnóstico para leishmaniose visceral é baseado em exames parasitológicos para identificação do parasita, exames sorológicos para detecção de anticorpos, anti-leishmania SP ou moleculares para amplificação do DNA do protozoário. Já no caso da leishmaniose tegumentar, pode ser realizado o exame sorológico, o PCR ou a citologia.
Agora, sabendo de tudo isso, qual a melhor forma de prevenção contra essa doença?
A melhor forma de prevenção, ainda assim, é o combate ao inseto causador.
Como podemos fazer isso?
É bem simples. É preciso manter os quintais limpos, retirar entulhos, evitar sombreamento excessivo nesses locais e eliminar fontes de umidade excessiva. As pessoas devem fazer uso de repelentes na pele, utilizar mosquiteiros para dormir, principalmente se mantém a janela aberta durante a noite, usar telas protetoras nas janelas e paredes. Ainda é possível fazer uso da citronela, principalmente em forma de óleo. Nos animais, fazemos os controles dos mosquitos usando o óleo de citronela, ou ainda as coleiras ectoparasitas, que têm efeito inseticida e repelente, protegendo os animais contra o ataque dos mosquitos e, consequentemente, evitam a ocorrência de doenças como a leishmaniose.
Há outra forma de prevenção contra a leishmaniose?
Sim, há uma vacina que era utilizada na prevenção contra a doença.
E essa vacina era utilizada?
Sim, essa vacina era o único imunizante canino utilizado no Brasil. Porém, o Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, proibiu a fabricação e a circulação assim como a venda.
Por que isso ocorreu?
Houveram alguns desvios de conformidade entre alguns lotes fabricados. E para a segurança dos animais, a decisão foi a suspensão da vacina. Essa informação ressalta ainda mais a importância do controle e prevenção das doenças, visto que os animais não podem, por hora, contar com a vacinação. Em resumo, a leishmaniose ela é uma doença grave que afeta tanto os animais quanto os humanos e que merece a devida atenção. A doença não possui cura para pets. Portanto, a melhor saída é a realização das medidas citadas de prevenção contra os insetos mesmo.
Vale lembrar também que não é possível saber se o inseto que picou o animal está contaminado ou não. E isso ressalta ainda mais a importância da utilização de repelentes em humanos e também de medidas protetivas para os animais, sendo o uso de coleiras repelentes uma boa forma de prevenção. Todo cuidado é pouco quando se trata da vida dos nossos pets e também da nossa saúde como uma população. Fique sempre atento ao aparecimento de feridas na pele, incluindo feridas nos animais, pois a presença delas pode ser um grande indicativo da doença, sendo recomendado ir ao médico ou levar o seu animal no veterinário. Bom, o bate-papo foi ótimo e espero que tenhamos ajudado com algumas informações sobre a doença e que tenhamos conseguido passar um pouco mais de conhecimento sobre o assunto. E lembre-se, prevenidos conseguimos evitar muitas doenças perigosas que trazem muitos malefícios à saúde. Muito obrigada e até a próxima.
Programa UEM Rádio.